Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós estaremos juntos para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo do Advento. O terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria, e por isso que entre as cores litúrgicas o padre pode escolher de vestir a casula roxa ou colocar a cor rosa para transmitir esta alegria da proximidade do Natal. O evangelho deste domingo é tirado de São João e é um evangelho muito parecido com o evangelho da semana passada, porque é a apresentação de São João Batista. Só que dentro do evangelho de São João, nós temos uma outra riqueza de detalhes. Já desde o prólogo, São João apresenta João Batista como sendo aquele que veio dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas alguém que veio dar testemunho da luz. E exatamente coerente com isso que São João apresenta, nós vemos o diálogo do evangelho desse domingo, em que emissários enviados de Jerusalém, daquilo que era o governo oficial, né, dos chefes dos judeus, são mandados lá para perguntar a João Batista quem ele é. E o evangelista nos diz solenemente que João confessou e não negou. Ele confessou e disse: eu não sou o Messias. Né? E aqui, este dizer não sou o Messias não quer dizer que ele não seja nada. Ele é, sim. E quem é João Batista? Ele mesmo responde quando diz que veio para batizar com água. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e ele vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então, João Batista diz que vem alguém mais importante do que ele e que ele é simplesmente a voz que clama no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Bom, olhando para este contexto do evangelho, o que é que nós podemos dizer? Bom, a primeira coisa é aquilo que nós vimos na semana passada. Nós estamos bem diante de um contexto, né, de Antigo Testamento. Ou seja, Deus preparou a vinda de Jesus com o Antigo Testamento. E qual é a dificuldade que a gente tem de entender esse evangelho? A dificuldade de entender esse evangelho é que, de uma forma geral, foi se espalhando entre nós uma ideologia que contrapõe o Antigo e o Novo Testamento, uma espécie de descontinuidade, como se fossem dois deuses diferentes, né? Na Antiguidade teve uma heresia chamada marcionismo. Marcião era um herege que acreditava que o Antigo Testamento tinha um Deus que era mau, um Deus que exigia o cumprimento da lei, um Deus rígido, rigoroso, e que se vingava, que matava as pessoas, e que agora, com Jesus no Novo Testamento, veio um novo Deus, um outro Deus, um Deus diferente, que não tem nada a ver com aquele do Antigo Testamento, um Deus bondoso, um Deus da misericórdia, um Deus que não exige a lei, mas que dá a graça. Veja, isso, essa cisão, essa espécie de separação entre o Antigo e o Novo Testamento, ela foi condenada pela Igreja desde cedo. E, no entanto, no nosso meio, parece que o negócio continua a acontecer e continua a acontecer, digamos, de forma imperceptível. Por quê? É como se a gente pudesse facilmente entrar no Novo Testamento sem que antes nós passássemos pelo Antigo. Ora, Deus, durante 2000 anos, se deu ao trabalho de preparar o seu povo, desde a chamada de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, para a vinda de Jesus, exatamente porque era necessário uma preparação. E que preparação é essa? Bom, a gente pode resumir aqui nesta frase. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, se nós queremos ser santos e queremos amar Deus, nós temos que começar com aquilo que Deus começou no Antigo Testamento, que é o temer a Deus, o respeitar a Deus. A primeira coisa que Deus ensinou no Antigo Testamento não foi amá-lo, foi respeitá-lo. E isso é uma coisa que nós, homens e mulheres dos tempos modernos, temos dificuldade de entender, né? Por exemplo, você veja a atitude dos pais hoje em dia com os filhos. Os pais hoje em dia não querem ser respeitados. Qual a atitude de um pai e de uma mãe com seus filhos? A primeira coisa é querer ser cúmplice. Ah, é um amigão, né? A amigona. Ai, meu filho, é meu cúmplice, né? A gente tem uma cumplicidade, a gente se gosta, eu conto tudo para ele, ele conta tudo para mim, nós somos amiguinhos. E parece que esse é o ideal de pai e de mãe moderno. Só acontece o seguinte: o seu filho termina sendo órfão. Por quê? Porque ele não tem um pai e uma mãe a quem respeitar e amar. Ele só tem um cúmplice que depois ele brinca de gato e sapato, do jeito que quiser, né? E termina não tendo aquela segurança, aquele porto seguro que é um pai e que é uma mãe. Deixa eu, assim, colocar um exemplo. Eu ouvi uma vez um diálogo entre um filho e uma mãe. A mãe estava proibindo o filho de fazer uma coisa. E o filho olhou para a mãe e disse: e depois disso a senhora quer que eu ame a senhora? E a mãe respondeu: meu filho, eu não sei se você vai me amar ou não, mas porque isso eu não posso exigir. Mas eu posso exigir de você que você me respeite. Enquanto você estiver na minha casa, você vai me respeitar. Amar é uma coisa que você vai escolher depois. Vejam a profunda coerência dessa mãe. Não é possível você amar uma pessoa sem respeitá-la antes. Existe muita gente que a gente respeita, mas não ama. Mas é impossível uma pessoa que você ama, mas não respeita. Se você ama a pessoa, é porque você respeitou antes. Ora, um pai e uma mãe precisam se dar ao respeito. Você que é pai, você que é mãe que está me ouvindo, você que educa seu filho, você tem que entender que antes do seu filho amar você, seu filho tem que respeitar você. É um edifício que é construído com a base, com um alicerce. O primeiro andar é o respeito. O segundo andar, claro, aí é mais sublime, mais elevado. Você pode, então, fazer com que a pessoa, né, ame você, que foi exatamente o que Deus fez no Antigo Testamento. Deus primeiro ensinou que era necessário respeitá-lo, não ter outros deuses, não romper a aliança, não desfazer-se de Deus, ofendendo-o e deixando de cumprir os seus mandamentos. E uma vez que Deus vai dar toda essa lei de respeito a Moisés, então ele vai e diz: ouve, Israel, o Senhor é o teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí sim se constrói o amor em cima daquilo. Pois bem, é isto que Deus fez no Antigo Testamento. Portanto, não é possível nós recebermos Jesus e o Evangelho da Graça se antes nós não tivermos um profundo respeito por Deus. Nós iremos no Natal agora nos ajoelhar diante do grande mistério de um Deus de ternura, que vem, que está lá, que vai, deitado na manjedoura, se apresentar como uma criancinha frágil, uma criança pequenina, que nos enche o coração de afeto. Mas acontece o seguinte, gente, você não se dá conta que não foi isso que Deus fez por primeiro. Primeiro, Deus manifestou a sua majestade. Primeiro, Deus no Antigo Testamento se revelou majestosamente. E até mesmo na noite de Natal, antes dos pastores encontrarem a criança deitada na manjedoura, Deus abriu os céus e uma multidão de anjos cantou glória a Deus nas alturas. Glória in excelsis Deo. Deus, na sua majestade esplendorosa, numa noite luminosa, mostrou que Deus é tremendo. Deus é majestoso. E é esse Deus majestoso, de infinita majestade, Criador do céu e da terra, que depois está lá, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Mas se você não entendeu a primeira coisa, você não vai entender a segunda. Ou seja, ir para o presépio adorar o menino Deus não tem sentido se você se aproxima do presépio como você se apresentaria numa maternidade diante de um bercinho de uma criança que acaba de nascer como outra qualquer. Não. É o Deus onipotente que se fez ali impotente. É o Deus infinito e majestoso, onipresente, que se faz ali presente na fragilidade daquela criança. E por que isso é importante? Isso é importante porque depois, na nossa vida, no concreto, no dia a dia, isso faz uma diferença tremenda para o nosso progresso espiritual. Assim, deixa eu só acenar para a coisa. Quem entende depois de teologia, ascética e mística, vai entender mais profundamente o que eu estou falando. Né? Eu vou só acenar. Mas qualquer um sabe que se você vai alcançar a santidade, se você quer realmente ser santo, não é possível você ser santo alcançando a via iluminativa se você antes não passar pelo trabalho dos iniciantes daquilo que se chama de via purgativa. Deixa eu explicar melhor para quem não conhece essa linguagem e não está por dentro do assunto da teologia da santidade. Vejam só, vamos olhar bem concretamente, historicamente. Você já parou para se perguntar por que é que lá, entre os primeiros cristãos, havia tantos santos? Porque veja, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, mas de repente aqueles apóstolos começaram a sair, a dar a vida, a derramar o seu sangue, depois uma multidão de mártires, as pessoas se santificavam, as pessoas se entregavam a Deus, era uma coisa fantástica, quer dizer, nos primeiros tempos da igreja, a quantidade de santos que houve é uma coisa assim, espantosa. E por que que houve isso? Porque durante séculos, Deus preparou o seu povo com a lei, com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, Deus ensinou o povo a respeitar. De tal forma que quando Jesus veio ao mundo, claro, tinha o povo de Israel, no povo de Israel, nos judeus, tinha muita bandalheira, tinha muita coisa errada, tinha muita hipocrisia, não é? Corações de pedra, gente que, como o próprio Jesus diz, recordando o profeta, louva a Deus com os lábios, mas não com o coração. Toda a controvérsia de Jesus com os fariseus é exatamente isso. Por quê? Porque esses fariseus não estavam verdadeiramente vivendo aquilo que Deus preparou no Antigo Testamento. Mas havia, sim, bons judeus. Havia, sim, um povo bem disposto. Havia, sim, um pequeno resto de Israel que obedecia os mandamentos e que temia a Deus. São essas pessoas que foram buscar João Batista. Eles esperavam o Messias. E João Batista começou a batizar, dispondo aquelas pessoas, dispondo aquele povo de coração bom, que já estavam temendo a Deus. Essa é uma das maravilhas que nós temos que nos dar conta. Quando Nossa Senhora cantou o seu cântico de louvor, Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, ela diz uma coisa fantástica. Ela diz assim: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Timentibus eum. Ou seja, claro, Deus se manifesta como Deus de misericórdia e de compaixão, não só no Novo Testamento, no Antigo Deus já falava isso. Deus já falava de misericórdia e de compaixão, das suas vísceras de misericórdia no Antigo Testamento. Não são dois deuses, é um Deus só. Deus já falava da sua misericórdia, mas a misericórdia não é para todos, meus queridos. A misericórdia é timentibus eum, é para aqueles que o temem. Ou seja, Deus é um Pai que quer, em primeiríssimo lugar, ser respeitado e está disposto a perdoar os seus filhos que o temem. O temor do Senhor é o princípio do saber. Porque quem não teme a Deus, o que é que é? É soberbo. Você está se colocando no lugar de Deus. Veja, você, esses dias nós celebramos a Imaculada Conceição. Vejam a grande contraposição entre Maria e Eva. Lá no Gênesis, Eva, soberba, ouve o anjo mau, a serpente, que diz: sereis como Deus. E ela se eleva, soberbamente, se coloca acima de Deus, joga fora o temor de Deus. Ela não quer temer a Deus. Deus disse: não faça isso, cumpra o meu mandamento, não coma desse fruto aqui. Não, mas eu vou fazer mesmo assim, não quero nem saber. Chutou o balde. Não tem temor a Deus nenhum. E a soberba. Maria, ao contrário. Maria, humilde, aceita a palavra: faça de mim conforme a tua palavra. Eu quero obedecer. A misericórdia de Deus para aqueles que o temem. Maria, Mãe Santíssima, foi objeto de infinita misericórdia exatamente porque tinha. Ela fazia daqueles que era, fazia parte daqueles que eram tementes a Deus. E essa é a característica da pessoa temente a Deus, essa humildade diante de Deus. A humildade, você vai conseguir enxergar o Deus que se humilha e é humilde no presépio, se você for também humilde e começar com o temor do Senhor. Vejam que o evangelho desse domingo diz assim, João Batista diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está aqueles a quem vós não conheceis. E por que será que eles não conhecem Jesus? Quer dizer, eles estão há 2000 anos esperando o Messias e entre eles está lá o Messias, o prometido, e eles não conhecem. Mas por que é que não conhecem? Porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Simples assim. Meus queridos, vejam a maravilha de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. E o Natal, né, é essa manifestação da graça de Deus que vem para nos fazer santos. Sim, porque em Moisés se manifestou a lei, mas em Jesus Cristo se manifesta a graça. É isso que diz o prólogo de São João. De sua plenitude, todos nós recebemos a graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós, no Natal, vamos receber a graça de Cristo. Mas como nós vamos chegar lá? Como que nós vamos reconhecer Jesus? Porque, veja, existe um perigo muito grande de nós sermos desses judeus aqui que não conheceram Jesus. Nós sermos daqueles habitantes de Belém, onde Jesus vai lá bater a porta com Maria e José pedindo hospedagem e na noite santa não havia lugar para eles. Como é que nós vamos receber Jesus de verdade? Vamos ser bem concretos. Como que isso vai acontecer na nossa vida? Se você, temendo a Deus, for verdadeiramente humilde, com o coração bem disposto, e aí sim você vai estar disposto, vai estar pronto para receber a graça. Vejam, no céu existem muitos santos. No céu existem santos que foram virgens consagradas. Mas também tem santos casados. E eles estão, não precisam ser virgens consagrados. Por quê? Porque o estado de vida, a vocação deles está justificando. No céu tem santos que fizeram muita penitência com instrumentos de penitência enormemente exigentes. Mas também tem santos que não fizeram tanta penitência assim. E a explicação é que muitos deles tinham problemas de saúde. Não podiam fazer. Faziam penitência, mas não penitências tão terríveis. No céu, tem santos que viveram na clausura, recolhidos. Mas também tem santos que saíram pelo mundo evangelizando, que pregaram o evangelho. Quer dizer, no céu tem todo tipo de santo. O que você não vai encontrar no céu é um santo que não tenha sido humilde. Todos eles são humildes. E todos eles foram humildes para trilhar o caminho do temor do Senhor, que é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. A sua misericórdia se manifesta de geração em geração sobre aqueles que o temem. Se você quer celebrar esse Natal verdadeiramente virando uma página da sua vida e dizer, não, agora eu quero começar o caminho da santidade, o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é o trabalho básico que João Batista está nos ensinando nesse evangelho. Você precisa, antes, viver o Antigo Testamento para ter um coração, que o seu coração seja deste povo bem disposto para o Senhor. Você precisa obedecer os mandamentos, ser humilde, não ser como Eva, que quer comer a árvore do bem e do mal e dizer, eu é que sei o que é certo e o que é errado. Não, Senhor, você seja humilde e diga, faça-se em mim conforme a tua palavra e aceite os mandamentos de Deus e obedeça e tema. Tenha temor de Deus, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Você tem que ter temor de Deus, sim, Senhor. Porque somente se você tiver temor de Deus é que se manifesta a misericórdia e você entra depois, né, no caminho da graça, no caminho da iluminação, no caminho da santidade. Ninguém chega na via iluminativa sem antes passar pela via purgativa. Ninguém chega no Novo Testamento, que foi o que Jesus veio trazer, a via iluminativa, se antes não passou pelo Antigo Testamento, a via purgativa. Então o problema nosso é que nós somos ou grandemente preguiçosos e não queremos fazer a tarefa de casa, ou nós estamos sendo enganados pelo diabo. Porque é total interesse do diabo contrapor o trabalho de Deus no Antigo Testamento com aquilo que é a redenção no Novo Testamento. O que Deus fez no Antigo Testamento foi nos preparar para a redenção que veio em Cristo no Novo Testamento. Agora, o diabo não quer quem esteja preparado. E se a gente rejeitar o Antigo Testamento, se nós rejeitarmos a preparação que João Batista está nos propondo, de obedecer os mandamentos, de temer o Senhor, de sermos humildes, de sermos um povo bem disposto, de fazermos penitência.
Se nós rejeitarmos isso, quando Jesus vier, nós não iremos reconhecê-lo. E nós não vamos passar pela porta estreita. Então, coragem. Esse é o evangelho desse domingo e esse é o espírito do Advento. O Advento é sim a Igreja como mãe e mestra que coloca todos os seus filhos na via purgativa, claramente, preparando, purgando, purificando, fazendo penitência, fazendo oração, obedecendo os mandamentos de Deus, indo se confessar. Para quê? Para que nós possamos verdadeiramente nos encontrar com a misericórdia de Deus. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Então vamos lá, coragem. Vamos preparar o nosso coração, obedecendo os mandamentos, procurando a santa confissão, fazendo penitência. E então, nós iremos reconhecer o Deus de misericórdia quando Ele se manifestar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.